Olha, como eu falei, a gente está recebendo aqui o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade, nosso amigo Tarcísio Martins, que é vice-presidente de desenvolvimento profissional. Aqui é CRESCPB. CRCPB, né? Lenil Souza, membro da Comissão Jovem de Lideranças de Contabilidade da Paraíba. Adalberto José, delegado do CRC, e Cícero Carneiro também está aqui conosco para a gente falar sobre a semana de comemoração, semana em comemoração ao Dia do Contador. E o pessoal está por aqui justamente para falar sobre isso. Vamos começar falando com o nosso amigo Tarcísio. Tarcísio, prazer imenso recebê-lo aqui no programa Boca Quente, companheiro. Seja bem-vindo.
Prazer, prazer, Charles Ramalho. O Conselho sente deveras honrado estar nessa tribuna aqui de vocês hoje.
Vamos começar com uma pergunta que a gente sempre faz, né, Chagas? Muito a comemorar ou não no Dia do Contador?
Temos. Nós somos uma classe pungente. Pra você ter uma ideia, somos 523 mil a nível de país. Na Paraíba, nós somos 6.093 contadores. É uma classe bem estruturada. Empregabilidade, uma pesquisa recente do IPEA demonstrou que 98% da classe contábil, com toda a crise, se mantém empregada. Então, tem muita coisa que comemorar nesse sentido.
Cajazeiras tem uma faculdade de contabilidade. Tem um curso de contabilidade, aliás. Né? Como é que você analisa o crescimento dos cursos de contabilidade no país?
Os cursos, eles tiveram, claro, uma expansão muito grande. Precisa, claro, um aprimoramento dessa grade curricular, porque para chegar até o Conselho, deixar o bacharel exercer a profissão de contador, ele precisa passar pelo exame de suficiência. E existe um grau de reprovação considerável nessa peneira que o exame de suficiência faz, para se ter o registro profissional.
Ô Tarcísio, é justamente isso que eu ia perguntar. Para garantir essa qualidade, como é que o Conselho tem trabalhado?
O Conselho, ele trabalha estruturado a nível de sistema do CFC. Então, nós estamos em constante diálogo com as instituições. Um exemplo, lá nós temos uma comissão específica de coordenadores e professores com as instituições que têm cursos de ciências contábeis parceira. Nós temos o CRC Jovem a nível de Brasil e a nível regional. O exemplo do Lenilson que está aqui conosco, que veio como representante da turma. Nós procuramos estreitar e ouvir essas demandas e, na medida do possível, levar essas considerações para que as instituições escutem o que é que demanda esse mercado, qual é a exigência que esse mercado tem do profissional que chega formado a ele.
Vamos pegar um boa tarde do nosso amigo Cícero, né, para a gente falar justamente sobre a programação, né? O que é que vai ser, Cícero, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo à Boca Quente. O que é que vai ser desenvolvido aí durante essa semana? Boa tarde.
Boa tarde, Eutinho, boa tarde, Chagas, boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. É um prazer estar aqui, microfone da Globo do Nordeste, como é considerada a Difusora, até explicando o nosso amigo aqui de João Pessoa, né? E a programação em homenagem ao Dia do Contador, a Semana do Contador, né? Nós começamos também já com um evento extra na segunda-feira, lá na CDL, onde houve uma palestra sobre o E-Social, que é o novo sistema do governo, né? Um novo sistema que o governo vem implantando nas empresas e futuramente nos órgãos públicos também, né? E a programação dá continuidade hoje, né? Até a nossa entrevista aqui nesse momento faz parte da nossa programação, como também à noite teremos a palestra do nosso amigo Tarcísio, né, que vai falar justamente sobre uma palestra motivacional sobre a profissão, né? A gente sabe que nossa profissão tem crescido a nível de Brasil, como dizem, uma das categorias mais requisitadas em termos de como profissional a nível de Brasil e de mundo, né? Não é à toa que o profissional contábil tem mais de 23 áreas que ele pode atuar, né? Não só como contador, mas também como auditor, como perito, como professor, né? Como controller, uma nova categoria que tem crescido muito nas grandes empresas, uma forma de você controlar suas finanças, controlar a sua empresa, ter uma dinâmica em relação à gestão de negócio, né? Hoje o empresário, ele confia muito no seu contador, né? Temos um contador, é uma pessoa, um braço forte ao lado do empresário para tomada de decisão na hora de abrir um empreendimento, na hora de você tomar decisões. E falando da programação, nós também temos uma missa programada, né, no próximo sábado, dia 22. E no domingo temos um culto, no dia 23, às 18 horas, na Igreja Metodista Livre, aqui de Cajazeiras. Temos um culto programado em ação de graças também, em relação a esse evento,
ô,
em relação
Cícero,
à nossa semana.
Ô Cícero, e qual tem sido a interação entre o Conselho Regional de Contabilidade e o curso de Ciências Contábeis aqui da FAFIC? Quer dizer, a FAFIC tá participando também desses eventos?
Exatamente, a FAFIC também participa, inclusive a professora Simone, aconteceu um imprevisto com ela lá na FAFIC, o motorista que vinha deixá-la, e aconteceu um imprevisto, ele não pôde comparecer, mas ela está lá na FAFIC, né, organizando já o evento à noite.
A palestra vai ser
lá? A palestra vai ser lá na FAFIC, lá no auditório da CDL, né?
No auditório da FAFIC,
isso. É. E nós queremos aqui já convidar todos os colegas, empresários que possam participar hoje à noite, né? Nós queremos que é de grande importância a gente estar unido à classe, né, em relação a isso. E nós queremos que será um evento de grande importância. E a FAFIC, ela faz parte desse elo entre o CRC e a delegacia local aqui, o nosso amigo Adalberto, que está aqui presente também. Adalberto. Parceira nossa forte em relação à nossa profissão, né? E tem sido de grande importância, né? Porque a FAFIC, além de ter o curso, ela também tem a parte de treinamento, muitas das vezes, os jovens que se formam lá, né? Tem um laboratório lá na empresa Júnior, né? E isso ajuda bastante os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho.
Ô Tarcísio, a gente falava agora há pouco, e até Cícero relembrou, muito se ouve falar hoje em dia em e-social e principalmente certificado digital. E pouca gente está entendendo o que é isso. Queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão.
Eu, há pouco, aqui nos bastidores, a gente comentava...
Isso.
Eu tenho 22 anos de sala de aula também, mas a minha base é o mercado financeiro, né? Eu fui contador de instituição financeira, fui contador do Paraiban, então tem um histórico nisso daí. E eu dizia sempre na sala de aula... aquilo que o governo é o sócio privilegiado que você não chama para o seu negócio, e hoje, não só com o E-Social, mas através do SPED de um modo geral, ele vai estar dentro do negócio de cada empreendedor em tempo real. E o governo, esse sócio privilegiado, ele não divide o risco do negócio com você e não permite erro. Como hoje, com o processo de escrituração digital, tudo tem que ser em tempo real com o governo, o empresário também precisa ter essa consciência que a responsabilidade que ele delegava única e exclusivamente para o contador, ele tem aí 60% dessa responsabilidade. Porque o outro lado também tem que estar com a devida informatização para atender. E a certificação digital, como você falou, é a assinatura eletrônica hoje que é usada em todos os meios de reconhecimento. Não só para o contador, como o próprio empresário, para reconhecer dentro desse sistema de escrituração digital.
Ô Tarcísio, agora há pouco você falava, né? Vocês falavam da atuação do contador no sentido, inclusive, de abertura de empresas. E eu fico me perguntando aqui que contribuição o CRC poderia dar, porque a gente sabe da burocratização gigantesca para abertura de emprego, o tempo que se perde, e o Brasil é um campeão desse aspecto. O que fazer para agilizar a abertura de empresa e até também quando se trata do fechamento de uma empresa?
Nós estamos nesse mercado para tentar facilitar essa coisa, mas o tamanho da burocracia que é o Brasil, só para você ter uma ideia, tem alguns números aí que roda aí na imprensa. Da Constituição de 88 para cá, foram editadas quase 6 milhões de normas. Você faz ideia? Teve um cidadão, um advogado de Minas Gerais, que ele organizou isso num livro que deu quase 3 metros de altura de papel em formato ofício A4. Você tem uma ideia? São praticamente 1.200 normas editadas por semana. Isso, normas de efeito tributário, trabalhista, previdenciário. E isso é que é o material de trabalho do contador. Por isso que o contador cada vez mais tem que ser ultra especializado. E não é o conselho em si que pode mudar essa burocracia, mas a representatividade política, e que a gente tem feito, o sistema CFC tem feito gestões junto ao parlamento para ver se melhora essa eficiência, não ter tanta burocracia. Razão disso é que hoje no país a última estatística que eu vi do Empresômetro, para você ter uma ideia, nós temos quase 22 milhões de empreendimentos ativos, CNPJ ativo. Para uma classe de 522 mil, você veja que a proporção ainda existe um mercado em tamanho e expansão para isso daí. Mas o grau de mortandade desses empreendimentos que surgem, o Brasil é extremamente empreendedor, é muito grande em razão dessa burocracia, porque isso tem um custo muito pesado para o empresário.
O Cícero, reforma trabalhista, tem trazido dor de cabeça para a classe contabilista ou não? Já está tudo bem claro.
Olha, a reforma trabalhista, né, em alguns pontos continuam polêmicos ainda, né? Mas assim, eu sempre bato nessa tecla, né? Que a reforma trabalhista ela vem flexibilizar algumas situações de relação do trabalho, empresa, funcionário, né? A gente vê que os direitos básicos continuam os mesmos. 13º não foi alterado, FGTS continua, seguro-desemprego continua. Então, assim, foi feito um monstro, né, em relação à reforma trabalhista. Eu, particularmente, não sei a visão dos colegas, no nosso dia a dia, foi em novembro do ano passado que entrou em vigor a reforma trabalhista. Na minha opinião, eu vejo que em termos de empregado, funcionário de direitos, eu não vejo nenhuma perca essencial em relação, porque o básico continua, hora extra continua, né? E a gente vê que os direitos em relação ao seguro-desemprego continuam normalmente, não foi alterado os critérios. Eu só gosto de lembrar que em 2015, antes da reforma trabalhista, a então presidente da época, né, Dilma Rousseff, ela fez uma pequena reforma trabalhista que mexeu em alguns direitos, inclusive os abonos do PIS, né, foi alterado, né, algumas situações teve perca, né, antes da reforma trabalhista. Então, assim, eu vejo que veio flexibilizar alguns tipos de contrato, o contrato intermitente, o home office, que é o que trabalhador que trabalha de forma remota. E assim, a gente vê que o básico continua em relação ao direito trabalhista. Então, assim, foi feito um monstro em relação à reforma trabalhista, mas a gente vê, né, inclusive eu estive na FAFEC ano passado falando sobre a reforma trabalhista, e a gente, até alguns colegas advogados, né, percebeu que não era tudo aquilo em relação que se falava tanto, né? Porque o grosso em si, a gente vê que a carga tributária ela continua em relação aos empregados, continua ainda existindo, né? Tem situação de empresa que chega a dobrar os encargos. Por exemplo, um funcionário que custa R$ 1.200 em termos de salário, no final, na ponta do lápis, sai por mais de R$ 2.400.
Tarcísio, queria fazer uma colocação?
Em relação à reforma trabalhista, nós temos um hiato hoje, que é esse que provoca as dúvidas jurídicas, que é a medida provisória que foi editada por Temer, que perdeu a vigência, e ela esclarecia aqueles pontos lacônicos da reforma trabalhista. E como ela perdeu a vigência, onde se situar? Então, nessa hora, é bom ter muito cuidado, muita cautela, porque algumas coisas que estavam devidamente claras, a exemplo da gestante, do trabalho da gestante em áreas insalubres, essa coisa que a medida provisória dava as devidas dimensões de onde poder atuar, isso desapareceu nesse momento e voltou aquela insegurança jurídica que não tem mais esse complemento, vamos dizer assim, essa explicação que a medida provisória trazia.
Bom, Tarcísio, agradecer sua presença aqui no Boca Quente. Cícero, também é um prazer tê-lo conosco. A semana começou hoje, vai até o dia 23, dia do meu aniversário.
Aí, vai ter festa? Tá, vai ter coisa?
Vamos falar com o pessoal aqui, para a gente se reunir e fazer a alegria. Pois não, prefeito, boa tarde.
Exatamente, em nome do município, como gestor municipal, quero dizer que seja bem-vindo, Tarcísio, né? Todos os nossos companheiros que estão aqui. Celebrando o dia do contador, né? Sem dúvida nenhuma, é uma ciência extremamente importante na vida política, administrativa dos municípios, do estado e do país inteiro. E fala de empresa privada mais ainda, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui o nosso Adalberto, que é prata da casa, né? Como Cícero, companheiro nosso aqui. Eu quero até aproveitar, eu não vou poder me fazer presente, Cícero, na solenidade de hoje, mas vou designar nosso companheiro Cícero e Adalberto, os dois, para representar a Prefeitura Municipal de Cajazeiras.
Em nome do Conselho, prefeito, nós agradecemos a receptividade, nós agradecemos o espaço, Eltim e Charles aqui. Nós temos uma programação intensa também em João Pessoa, nós temos sessão especial na Câmara dos Vereadores de João Pessoa nessa sexta-feira, às 9 horas da manhã, em homenagem à classe contábil. Tem uma programação extensa pelo estado em missa, esses eventos, palestras que nós estamos falando sobre o tamanho da responsabilidade e da importância do contador perante a sociedade. Então, nós só temos a agradecer esse espaço.
Cícero, obrigado pela presença.
Eu queria agradecer a oportunidade, eu tinha Chagas, e agradecer, né? E conto com a presença de vocês, se puderem comparecer hoje à noite, né? E todos os colegas também, empresários, sejam bem-vindos para a gente debater um pouco sobre a nossa profissão hoje à noite e engrandecer a cada dia. Ok?
Tá,
um abraço a todos, Deus abençoe.
Valeu, obrigado mais uma vez pela participação. Lembrar que essa nossa conversa vai estar logo mais no site oficial da Difusora, né? Vai estar lá para você acompanhar na íntegra, www.grupodifusora.com.